Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e começo, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre a nova legislação que proíbe a guarda compartilhada em casos de violência doméstica. E sobre este assunto, eu vou conversar agora com o juiz titular da comarca de Paraíso do Norte, o magistrado Eldon Esteven Barbosa dos Santos. Boa tarde, magistrado. Seja bem-vindo ao programa novamente.
Muito obrigado, Patrícia. Olá, saudações a todos e todas que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui podendo contribuir com informações para a nossa comunidade.
Exatamente. Bom, magistrado, já está em vigor, não é mesmo? A lei que impede a guarda compartilhada de filhos quando há um cenário, há riscos de algum tipo de violência doméstica ou familiar praticado por um dos genitores. E eu gostaria de começar essa conversa com o senhor, justamente o senhor analisando para a gente, para o nosso ouvinte, né? Como é que o senhor analisa essa decisão, magistrado?
Inicialmente, eu gostaria de informar que a lei é muito recente, ela é do último dia 30 de outubro. Então, nós estamos falando de um diploma legislativo que, por ser tão recente, ainda não mereceu, não foi objeto de amplo debate, até pelo tempo, né? Uhum. Estamos falando aí de 20 dias, de 20 e poucos dias de vigência dessa norma. A Lei 14.713, de 30 de outubro, como informado, ela trouxe duas importantes alterações. Uma no Código Civil, no artigo 1584, e outra no Código de Processo Civil, incluindo um dispositivo que agora passa a ser o número 699A. Então vamos lá explicar um pouco, né? O Código Civil, ele versa sobre o direito material, né? Então ele vai estabelecer... E quando houver elementos que evidenciem, olha a expressão que o legislador utilizou, que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar, vai haver a restrição aí da possibilidade de guarda, né? E a alteração, a inclusão de um novo artigo no Código de Processo Civil, artigo 699A, vai trazer qual é o procedimento para apurar ou para concitar as partes a identificarem a existência dessa probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar, que é a função do magistrado, da magistrada que conduza o processo, já ainda na fase de mediação e conciliação prevista no CPC, indagar tanto as partes, a parte autora, a parte demandada e ao Ministério Público, no nosso caso, Ministério Público do Estado do Paraná, se há esse risco de violência doméstica ou familiar, fixando aí o prazo de 5 dias para que as partes possam apresentar provas ou indícios pertinentes. Indícios pertinentes do quê? Da probabilidade do risco de violência doméstica ou familiar causada por alguma dos interessados ali naquele processo. Então, são duas alterações que foram feitas no Código Civil e no Código de Processo Civil e elas caminham juntas, né? Um estabelece qual é a regra e outro estabelece qual é o procedimento relativo ao cumprimento daquela regra.
Uhum. Doutor Eldon, então assim, para a gente entender na prática, né, como que seria a cena na prática? O juiz está ali numa audiência de conciliação, de guarda dos filhos de um casal, né, separado. Aí o juiz, ele deve fazer a pergunta, ele tem que questionar se existe alguma coisa nesse sentido relacionada à violência, e daí se uma das partes, né, falar que sim, ela tem então esse prazo de 5 dias para apresentar as provas e aí sim o juiz poder tomar uma decisão. É mais ou menos por aí?
É mais ou menos por aí, em linhas bem gerais, Patrícia, recordando o seguinte, que nós temos que lembrar que nós não podemos tratar do caso concreto A, B ou C, né? Mas em linhas gerais, né, sem deliberar sobre o caso concreto, a leitura inicial que tem sido feita dessas alterações legislativas são essas, né? Então, já na primeira audiência de mediação ou de tentativa de conciliação das partes, né? Que é a primeira audiência quando se recebe o processo, é marcada uma audiência para tentativa de conciliação. Uhum. Né? E aí nós vamos já verificar se houver já elementos ou uma condenação anterior por violência doméstica e familiar, medidas protetivas vigentes, isso já constitui eventualmente um indício, né? Que pode obstar a concessão da guarda e pode mesmo modificar a dinâmica da audiência. Mas vamos imaginar que esse indício não exista, ou não tenha sido objeto ali já na petição inicial dessa informação. Quando marcada essa audiência, antes dela começar, o juiz, o magistrado ou magistrada, vai perguntar às partes: olha, há algum risco de violência doméstica e familiar aqui? Assinando positivamente, elas poderão trazer a prova já nessa primeira audiência ou terão prazo de 5 dias ali para apresentação de documentos, vídeos, fotografias, mensagens, ata notarial, versão sobre fatos que tenham acontecido, por exemplo, na internet, ou outros documentos que entendam necessários, para que possa demonstrar essa probabilidade. E aqui é importante, a lei não exige prova da violência doméstica familiar, mas a probabilidade do risco, ela exige indícios, né? Então é preciso fazer, não só a prova, mas os indícios de um risco possível no campo ali da probabilidade, já autorizaria, em tese, a restrição da guarda compartilhada no caso concreto. E lembrando que é sempre examinado o caso concreto, né? Porque aqui nós temos que discutir, e é preciso recordar, que nós estamos aqui com um processo de multidimensional, porque nós temos que aplicar tanto o Código Civil, 1584, mas também, sim, o Estatuto da Criança e Adolescente, que trata e que traz consigo a doutrina da proteção integral, e também o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que foi estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça a partir da Resolução 492, e todos os elementos que esse protocolo traz no sentido de como valorar a prova, inclusive a declaração, no caso das mulheridades ou das formas de ser mulher, das pessoas do gênero feminino, como será valorada, aí se emprestará especial eficácia probatória à palavra da pessoa do gênero feminino que eventualmente esteja ali em um dos polos da demanda.
Uhum. A simples recusa de um dos genitores pode impedir também que a guarda seja compartilhada, seja de um lado ou do outro, justificando ali na frente do juiz dessa possibilidade de violência doméstica? Ou seja, e até então, muitas vezes isso não era trazido em nenhum momento para o juiz. Muitas vezes, né, o juiz faz ali audiência, mas nem tinha essa informação da probabilidade ou da possibilidade de uma violência doméstica, familiar, né, dentro da casa ali do casal, com os filhos?
Pois é, Patrícia, é uma pergunta importante, mas aqui no Paraná, graças à intervenção da CEVIB, que é a nossa coordenadoria de violência doméstica, atualmente sob a coordenação da desembargadora Ana Lúcia, também o Departamento de Informática, implementaram uma ferramenta no sistema ProJude, que é o nosso sistema de movimentação do processo, que aparece uma informação para o magistrado ou para a magistrada na vara de família ou na vara criminal da existência de um procedimento que envolva a alegação de violência doméstica. Então já existe esse alerta.
Uhum.
Quando eventualmente não haja esse alerta, porque não existe um processo ou por qualquer razão seja, daí sim é que as partes podem trazer já essa informação para os autos. E a própria lei já estabelecia que quando uma das partes não queira exercer a guarda do filho, ela passa a ser unilateral, né? O que o juiz, a juíza, né, o magistrado, a magistrada sempre vai avaliar é se aquela guarda unilateral é o melhor para a criança. Porque, não sendo, é possível encaminhar a cópia do processo ao Ministério Público para discutir aí a aplicação de medidas de proteção em favor dessa criança, encaminhando-a, por exemplo, aí já em um outro processo para a família, chamada família extensa, um tio, uma tia, um avô, uma avó. Então, a gente tem que observar, no caso concreto, sempre qual é o melhor interesse para aquela criança ou para aquele adolescente envolvido na guarda. E, a depender da idade da criança ou do adolescente, ele também será ouvido sobre os seus interesses, né? Observado em todo o contexto. Então, a gente consegue incluir aqui, Patrícia, uma coisa muito importante, que é a seguinte: o quanto é complexa a realidade de um processo em que se discute a guarda da criança ou do adolescente. né? E que muitas vezes a gente, olhando de fora, com um olhar não técnico, com um olhar, às vezes, distante do direito, acredita que é um processo simples, mas são muitos interesses em debate. Nós temos o interesse da parte demandante, o interesse da parte demandada, o interesse supremo da criança ou do adolescente de ser colocado num lar onde ele vá ser cuidado, vá ser protegido. Então, eu acredito que essa iniciativa do legislador, ela vem consolidar e vem emprestar eficácia vinculativa a uma preocupação que é de todo magistrado, de toda magistrada, de assegurar que aquela criança, que aquele adolescente, no processo de guarda, fique no local onde ele possa se desenvolver, crescer de forma plena, com amor, carinho, afeto, condições materiais, emocionais e psicológicas de se tornar uma pessoa plenamente desenvolvida e capacitada para interagir em outros ambientes familiares e no conjunto da sua comunidade. Então, sempre que surgirem essas alegações, elas serão escrutinadas. Eventualmente, o juiz pode, a juíza pode e deve solicitar relatórios técnicos, avaliação psicossociais, para verificar a questão da integridade, da proteção daquela criança e daquele adolescente.
E mulheres que já têm, magistrado, as medidas protetivas de urgência, não é mesmo? E trazem isso para o tribunal em uma audiência dessa. Isso aí também já ajuda aí nesses indícios fortes de que, né, há violência dentro da família.
Certamente. E aí que está a questão da multidimensionalidade que eu falei. Porque quando você já existe uma medida protetiva de urgência em vigor, né? Como eu disse, é aquele alerta que aparece para o juízo da vara de família no Sim. próprio sistema de movimentação de processos. Então, ele vai avaliar, vai consultar esses dados, vai avaliar, inclusive de ofício, vai verificar, olha, talvez aqui o ideal não seja discutir uma guarda compartilhada, mas sim uma guarda unilateral com eventual direito de visita e eventualmente de visitas assistidas ou realizadas através de interposta pessoa. Imaginemos uma situação prática aqui para visualizar bem. Que uma determinada pessoa do gênero feminino solicitou medidas protetivas de urgência em face do companheiro ou da companheira. Essas medidas foram deferidas, quer dizer, autorizadas, concedidas. E uma dessas medidas é a proibição de contato ou de frequência ao local de residência. Obviamente que a visita, se for concedida, essa visita ela não vai ser feita no local de residência, vai ter que ser feita num outro local com auxílio de familiares ou mesmo do conselho tutelar da equipe técnica para que possa fazer esse processo de intermediar essa visita, né? Ou, eventualmente, já pode ter sido deferido, concedido na medida protetiva, a restrição completa do direito de visita.
Sim.
Então, o magistrado ou a magistrada, ele vai avaliar se já existe uma decisão de medida protetiva de urgência, qual o conteúdo dessa decisão e vai adequá-la ali ao caso concreto. É por isso que eu disse, o 1584, parágrafo 2º, com a redação dada pela Lei 14.713, ele só vem, vamos dizer assim, consolidar, dar mais força, dar mais intensidade a esse dever das partes do Ministério Público e do magistrado de avaliar se há um risco concreto, se há a possibilidade de violência doméstica e familiar contra a criança ou adolescente, para afastar este potencial agressor ou agressora do convívio.
Então, essa nova medida, ela traz uma maior proteção também para as crianças e adolescentes, inclusive, magistrado, de tirar a criança de um ambiente que muitas vezes ela pode, acompanhando aí diariamente, essa violência contra a mãe, ela pode também sofrer com traumas, não é? Com problemas emocionais, psicológicos, ou seja, essa medida vem também de encontro ao que o ECA prioriza?
Vem. Então, eu penso que ela faz essa ligação entre o ECA e a Lei Maria da Penha. Porque a gente sabe que, infelizmente, há um índice assustador, epidêmico, de violência contra as mulheridades. E esses índices, infelizmente, eles vêm aumentando, os índices de feminicídio, de violência física, violência psicológica, moral, sexual. E que, muitas vezes, a maior parte desses casos, segundo as estatísticas do Fórum de Segurança Pública, são cometidos por pessoas do núcleo intrafamiliar, especialmente companheiros, maridos, cônjuges, né? Quando a gente encontra uma norma que faz essa ponte, porque é isso que essa lei vem fazer essa ponte entre a Lei Maria da Penha e o ECA, ela vai proteger a chamada vítima primária, ou vítima secundária dos fatos, né, que é aquela criança que presencia, é o adolescente que vê a mãe sendo agredida, sendo humilhada, sendo ofendida. E aí essa lei vai evitar dela presenciar esses fatos, dela incrementar esse processo de vitimização em prejuízo do seu desenvolvimento. Porque quando ela presencia esses fatos, há uma redução do desempenho escolar, há uma dificuldade de socialização, há um trauma que muitas vezes, não raro, é carregado para a vida toda, que vai demandar acompanhamento psicológico, muitas vezes até acompanhamento médico psiquiátrico, para aquela criança, para aquele adolescente.
Sim.
Então, é uma lei que vem trazer todos esses elementos e vem chamar a atenção do magistrado, da magistrada, das partes e do Ministério Público para essas questões com ainda mais força do que já era feito rotineiramente nas unidades judiciárias.
Uhum. E, doutor Eldon, essa medida, né, essa nova medida com relação à guarda compartilhada, pode alterar também, no caso, quem já tem essa guarda decidida, né, guarda compartilhada, que já houve aí uma decisão judicial anteriormente?
Sim, é possível que haja rediscussão nos processos. A gente diz assim que quando um processo acaba, acaba mesmo, né, ele transitou em julgado. É possível, como se trata de um processo de guarda, essa coisa julgada, que a gente chama, ela pode ser revisada depois em razão de alguma alteração normativa, jurídica, né, ou de alguma alteração de fato, adoecimento, falecimento, né, enfim, tantas questões que podem acontecer aí ao longo da vida da criança ou do adolescente. Então, se houver aí, houve essa alteração jurídica e se houver esse risco da violência doméstica ou familiar, pode sim ser revisado em processo mesmo que já tenha o trânsito julgado. Essa é a leitura que eu faço prefacialmente,
sim.
E eu acho que tende a encontrar eco tanto na jurisprudência quanto na doutrina, pelo menos é o que a gente que está estudando a legislação até agora tem visto.
Uhum. Essa alteração, o senhor acha que ela pode mudar a guarda? Assim, a guarda compartilhada sempre foi, não é mesmo, um dos modelos mais recomendados, mas essa alteração na legislação pode alterar isso de alguma forma também, nessa questão de ser uma dos tipos de guarda, né, mais utilizados e mais recomendados, magistrado?
Nós não temos ainda material estatístico para saber,
sim,
como é que isso vai se desenvolver nos processos. Como eu disse, a lei é muito recente. Mas, avaliando em gênero, né, se nós identificarmos ali os indícios da violência, da probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar contra ali os envolvidos, eu acredito que sim, que pode haver um impacto no manejo da guarda compartilhada. Agora, até que ponto isso vai implicar numa alteração relevante do ponto de vista estatístico, aí nós temos que aguardar mesmo desenrolar os processos e verificar como isso vai ser feito, né? Comparando os dados de antes da vigência da lei com os dados que nós vamos começar, que já estão sendo produzidos agora, após a vigência do normativo. Então, eu acho que é a hora ainda de nós aguardarmos. Seria prematuro da minha parte apontar uma realidade estatística sem ter as pesquisas de judiciárias necessárias para podermos definir, né, qual seria o impacto disso no volume de guardas e na forma como essa guarda é concedida.
Muito bom. Eu quero agradecer novamente a sua entrevista, a sua disponibilidade hoje aqui. Deixá-lo à vontade, doutor Eldon, para expor as suas considerações finais sobre, né, o que o senhor vem entendendo, também estudando aí com relação ao tema que é tão novo ainda realmente.
O que eu gostaria de enfatizar aqui é que essa discussão sobre a violência contra as mulheridades, sobre a aplicação da Lei Maria da Penha, protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, intersecção com o direito da infância e juventude, com o ECA, né? Esse olhar multidimensional, o que se exige do profissional do direito, do magistrado, da magistrada, do advogado, da advogada, do membro, da membra do Ministério Público, é cada vez mais um olhar que vise a proteção e a humanidade desses grupos vulnerabilizados, né? É o cuidado, é a atenção dentro dos processos. Então, o que nós esperamos é que essas normas que vêm no sentido de proteger, de tutelar, de cuidar desses grupos vulnerabilizados vão ganhando cada vez mais intensidade e eficácia no sentido de maximizar essa proteção e de evitar o risco concreto a essas crianças, a esses adolescentes ou as mulheres ou a outros grupos vulnerabilizados que compõem os polos da relação processual. Então, eu vejo com bons olhos a alteração, acho que ela é positiva, acho que vai trazer um aperfeiçoamento, uma melhora do nosso sistema jurídico, e assim esperamos que essas normas gozem de ampla intensidade e eficácia e que essa atenção seja dada com ainda mais força nos processos.
Muito bom. Muito obrigada novamente, viu?
Eu que agradeço a atenção e agradeço a todos e todas que nos acompanharam e desejo que em casa saibam, né, que em caso de necessidade podem sempre procurar os serviços do Poder Judiciário, diretamente através dos seus advogados, advogadas ou do Ministério Público, da Defensoria Pública, que certamente essas causas serão devidamente examinadas e escrutinadas pelos nossos colegas juízes e juízas que com tanto afinco atuam na competência de família, infância, juventude e criminal.
Maravilha. E até uma próxima.
Até.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Acabei de conversar com o juiz titular da comarca de Paraíso do Norte, o magistrado Eldon Estevam Barbosa dos Santos. E nós falamos aí sobre a nova alteração na lei da guarda compartilhada em caso de violência doméstica e familiar. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.